Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 13, Tabagismo, ainda na primeira fase do estudo desse capítulo, que são as causas do tabagismo. Então, já falamos aí algumas delas, né? No caso das funções orais, que a pessoa gosta de levar tudo à boca para se sentir seguro. E é isso que muitas vezes leva um jovem inseguro, um adulto inseguro, a utilizar-se do cigarro, do cachimbo ou do charuto. E aí era para colocar aqui, olha, também são sugeridas outras espécies de causas, como seja a voluntária pelo processo de fumo de mastigação do tabaco, e a profissional que atinge os trabalhadores dessa indústria perversa. Ela chama a indústria do cigarro de perversa. Por quê? Porque mata. Cigarro mata, minha gente, mas mata muita gente, né? As estatísticas são terríveis com relação a cigarros. É preciso que a gente tome cuidado com isso, porque não se pode mais brincar com a vida, não temos mais esse tempo. Sabe, minha gente? Nós não temos mais o tempo das escolhas equivocadas. Hoje nós temos que, a cada coisa que vamos escolher, analisar antes se vale a pena, né? Porque o tempo tá passando, a Terra, né, ela está cumprindo as suas determinações, sabe? Nós estamos vivendo aí uma fase complexa de transição. É preciso pensar nisso, né? Não jogar a vida de qualquer jeito, não viver de qualquer jeito, não viver só pela sustentação da própria vida, não. Sabe, daquela coisa de garantir que eu tenho comida, bebida, que eu tenho roupa, não, isso aí é pouco, isso aí é muito pouco. Eu tenho que procurar agora a sustentação emocional, psicológica, principalmente a sustentação moral, não é isso? Dependente das substâncias absorvidas pelo uso do tabaco, algum desses tipos psicológicos frágeis, creio que a ingestão do álcool, mesmo que em doses mínimas, propicia inspiração, qual ocorre no período da sesta em favor da criatividade, e buscam esse estímulo mórbico. Olha, morbidez é quase que próximo da morte. Precisa de pensar assim, né? A criatividade, a inspiração, o êxito legítimo decorrem da perfeita lucidez num período de bem-estar e de integração com o cosmos. Após o esforço de busca para o encontro, facultando ao subconsciente ou à pré-consciência o auxílio necessário e eficaz. Quando nós, às vezes, fazemos palestras, que nós insistimos em falar do inconsciente, do consciente, do inconsciente, é por causa disso. Há uma interligação complexa entre consciente e inconsciente, de maneira que tem coisas que o consciente faz e que o inconsciente não aceita. E da mesma forma, tem coisas que o inconsciente quer que o consciente não faz. Então isso gera conflitos e põe a pessoa muito desnorteada. Aí ele vai buscar o quê? Ele vai buscar socorro nessas atuações perigosas, como é o álcool, como é o cigarro, né? Como são as drogas. Então é preciso de fazer um acordo do consciente com o inconsciente. Na verdade, o inconsciente é poderoso. Por quê? Porque ele guarda todas as nossas experiências vividas, boas ou más. Então, se o inconsciente trabalha para o consciente uma informação boa, o inconsciente tem que aceitar. Sabe aquela intuição? Olha, não vai lá não, não faz isso. Aí a consciência tem que aceitar. Olha, isso deve ser alguma informação a meu favor. Sabe? E tem coisas no inconsciente que são também ruins, que a consciência tem que rebater, né? E uma delas é isso: ah, vamos lá, vamos beber, vamos fazer isso, porque isso está guardado no inconsciente, a pessoa já fez isso. Então ele volta para o consciente tem que dizer assim: não, eu não quero, não vou fazer isso. Aí é a força do consciente. Então quando a gente consegue fazer um caminho livre entre o consciente e o inconsciente vai aprendendo com novas experiências, vai jogando para o inconsciente, que vai manipulando aquelas informações e vai ajudando a acabar com aquilo de errado. Então, por exemplo, eu fumava, está lá no meu inconsciente. Agora a consciência fala, eu não quero fumar. Então, essa informação chega no inconsciente que vai combater a vontade de fumar que ainda está lá. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Nós não vivemos de qualquer maneira. Existe uma dinâmica no viver. E é essa dinâmica que as pessoas, às vezes, não querem perceber. Quando a gente vai fazer uma palestra, eu observo muito isso. Quando a gente entra nesse campo, as pessoas começam a abrir boca, estão com sono, fecham o olho, até dormem. Eu falo, que pena que você está perdendo uma grande oportunidade. Eu vou dizer, em todos os centros espíritas tem que ter quadro, para a gente fazer traços no quadro, explicar. O centro espírita é uma escola, precisa do quadro. Aí o que que os espíritas estão fazendo agora, os diretores? Estão tirando os quadros. Naquele negócio que tem o data show. Então, cria uma situação de uma tela descer na hora do data show, mas o quadro é necessário, porque para você fixar na pessoa uma informação profunda, detalhada, você tem que fazer desenhos, tem que fazer diagramas, porque muitas vezes o data show não vai fazer isso, sabe? E o expositor tem que ter essa liberdade, né? Principalmente quando ele é didático, tem tanta gente aí com didáticas extraordinárias para passar uma mensagem, então ele precisa disso, sabe? Então, minha gente, vamos facilitar a vida? Vamos estudar isso? Principalmente entender consciente, inconsciente, consciente coletivo, consciente pessoal, né? Pré-consciência, o que que é o atávico, o que que é o arcaico. Então, essas coisas precisam ser de domínio público atualmente. Precisa ser de domínio das pessoas para que elas possam crescer para elas mesmas. Porque vai chegar lá no mundo espiritual, você pega um livro do André Luiz e vocês vão ver isso lá. Os mentores falando para André Luiz, olha, preste atenção, penetre no campo mental dessa pessoa que você vai ver o que que está atrapalhando a vida. André Luiz vai lá, faz consegue penetrar, né, na história da pessoa e ver coisas horríveis lá. Pessoas que foram donos de escravos, né? Ainda achando que são donos de escravos. É o inconsciente dominando a consciência. E a consciência plácida, aceitando e não combatendo aquilo. Então é preciso conhecer um pouco essas partes, sabe? Por isso que a espiritualidade pediu a Joana de Ângeles que fizesse essa série psicológica, para que chegasse ao domínio dos espíritas de uma maneira como ela faz. De entendimento. Aí tem pessoas que falam assim, quer ver? Ah, essa série da Joana de Ângeles é muito difícil, eu vou fazer isso nada não, vou estudar isso não. Claro que é difícil. Tudo que é difícil é porque eu nunca vi. No momento em que eu começo a ver, acabou. Você imagina, eu sempre dou esse exemplo, um piloto que tira uma aeronave do chão com 300 passageiros, mais tripulação, mais cargas, põe aquela nave, né, aquela aeronave lá no ar, voa, leva a pessoa para o local que vai, e pousa no aeroporto. Isso para mim é um drama, se eu fosse fazer um negócio desse, né? Porque eu não sei fazer. Agora, se eu tivesse predisposição na minha juventude, né, para aprender a fazer aquilo, eu faria aquilo também. Então é difícil até o momento que a gente não pega, não entende. Na hora que a gente entende, deixa de ser difícil. Nesse comportamento, atinge-se com relativa facilidade o estado alterado de consciência. Ao invés de mergulhar-se em estado de consciência alterada pela ingestão de substâncias alucinógenas, portadoras de danos imprevisíveis ao cérebro e ao respectivo departamento emocional e psíquico do usuário. Então, como eu disse, a consciência tem que estar livre para ela determinar, para ela buscar o que é certo. A consciência está sempre buscando a verdade. Então, se você altera esse estado de consciência por um alucinógeno, por um tabaco, por uma coisa assim, você perde o eixo da busca da verdade. Então você passa a ser dominado pelo inconsciente ou pelo ambiente próximo de você. Então a pessoa bebe, por exemplo, fica completamente embriagado, ele não é dono mais dele. Se o grupo for um grupo maldoso, vai fazer dele o que bem entender. E se o inconsciente tiver informações complexas, difíceis, perigosas, na área da pré-consciência, o que que vai acontecer? A pessoa pode ficar brutalizada, pode até matar, pode suicidar, pode fazer um monte de coisas, porque ela perdeu a consciência, ela perdeu o eixo da consciência. Minha gente, isso é tão simples de entender, não é possível. Então é preciso tomar cuidado, não altere o teu estado de consciência por nada. Por nada. Se você vai assistir a um filme, busque um filme que não vai alterar teu estado de consciência, te deixar tenso, medroso, né? Que é filme de terror, que é filme de suspense, aquelas coisas. Isso vai alterar teu estado de consciência. E para você voltar ao estado de consciência normal, isso pode demorar ou, às vezes, nem volta. O que é uma loucura? É quando você perde a consciência das coisas. Aí o inconsciente passa a dominar. E assim, esse inconsciente quase sempre é conturbado. Aí nós vamos viver esse estado aí difícil das demências, né? Dos problemas mentais que assola aí muita gente. Porque tem os dementes mentais, né? Que são assim, bem assintosos, né? Mas tem aqueles que são mais, mais reservados, mas que fazem coisas que a gente nem imagina que ele fosse capaz de fazer aquilo. Porque ele altera o estado dele de consciência. Consciência, minha gente, é um negócio complexo, mas um negócio fabuloso. A Joana coloca aqui atrás a consciência cósmica. A consciência cósmica é a consciência que se harmoniza. O cosmos significa harmonia. Essa palavra é harmonia. Então, a consciência cósmica é uma consciência harmonizada. Ela trabalha com toda a possibilidade de harmonia possível. Então, eu acordo de manhã, faço minha prece e vou viver conscientemente aquele dia. Então, se vier para mim um impulso negativo, a consciência joga fora. Não sou, não vou fazer isso. Eu não quero mais. Então, é você dominando você. É você crescendo a partir de você. Assim, o êxtase deve ser alcançado mediante perfeita sintonia com as faixas sutis da vida, sem intoxicação resultante de qualquer substância vegetal ou química. É isso que nós estamos falando. Entendeu? É você ser você. É você trabalhar o que é bom para você. Trabalhar seus afetos, né? Trabalhar seus sentimentos. Trabalhar aquilo que te faz muito feliz, mas sem nenhum estado de alteração da consciência. Você é uma pessoa plena. Quando a gente conversa com os espíritos superiores, eles são absolutamente plenos. É isso que nós temos que buscar. Esse é o nosso caminho. Ou vamos fazer agora, ou vamos fazer depois. Se for para fazer depois, vai demorar e vai ser doloroso. Então, que façamos agora? Vamos dominar a nossa consciência. Não alterá-la por nada, por nenhum substantivo químico ou emocional complicado, sabe? Que as emoções que a gente sente e que perde o rumo da vida. Não, nada disso. Não tem nada que nos faça fazer isso. Nada. Nós é que criamos a situação. Ah, meu pai morreu, não sei o quê, o mundo acabou. Não sei se fulano foi embora, minha vida some. Ah, que isso? Não, nós somos filhos de Deus. Né? Se uma pessoa foi embora da minha vida, que vá em paz. Já não vai me fazer bem mais ficar comigo. Né? Aí fica naquela loucura, aquelas coisas que a gente via lá no século XIX, início do século XX, a pessoa enfiava um punhal no peito porque eu me suicido se você me deixar. Isso é consciência alterada. Percebem como é que nós estamos agora já num novo patamar, numa nova projeção, né? Quando ocorre a transcendência temporária na dicotomia sujeito-objeto, dá-se o êxtase, sem qualquer conotação neurótica ou pejorativa, ou ainda regressão a serviço do ego. Será sempre nesse estado de perfeita afinidade que sucede, facultando o abandono do ego às suas injunções para a harmonia com o self numa outra dimensão, espaço-tempo. É o crescimento espiritual. Então eu vou harmonizar meu ego, né, com o meu self, né, o meu eu com o meu self. Aí vai ficar tudo bem, porque o self é o divino que existe em nós, né? Os vícios, seja de qual constituição se apresentem, tornam-se cadeias escravizadoras de consequências lamentáveis para os seus aficionados. Melhor, portanto, evitar-lhes a instalação do que a posterior luta pela sua superação. É o que a gente vê, né? Hospitais lotados de doentes, né? Clínicas psicológicas, psiquiátricas. Por quê? Porque você se deixou levar. E o que o profissional lá vai fazer? Vai tentar trazer você para o seu nível de consciência, perfeito, completo. Então, não altere sua consciência. Eu vou ficando por aqui, pedindo a Jesus que continue amparando, né, o seu desejo de crescer com tranquilidade e com conhecimento de causa. Fique com Jesus. Até o nosso próximo encontro.